Programa Exercício Físico e Ciência.
Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Existem muitas perguntas, questões e mitos sobre a cafeína. Um grupo de 20 autores produziu um grande trabalho sobre o tema, que acabou de ser publicado, reunindo o que a ciência apresenta atualmente sobre a suplementação de cafeína. É uma revisão narrativa que responde questões, um trabalho muito legal de se ler, recomendo a leitura completa. Você, inclusive, tem um link na descrição desse podcast. O acesso ao artigo é gratuito, aproveite, está publicado no Journal of The International Society of Sports Nutrition. Então, a revista internacional aí, né? Revista, na verdade, de nutrição esportiva da Sociedade Internacional. A cafeína, bem como a creatina, são substâncias bastante investigadas pela ciência. Uma pesquisa no Google Scholar, no Google Acadêmico, usando as palavras-chave cafeína combinada com exercício, em inglês, produziu mais de 200 mil resultados. 217 referências foram utilizadas para embasar as respostas das principais perguntas sobre cafeína que a gente tem nesse artigo de hoje. Eles levantam, os autores aí, que são 20, 13 questões sobre cafeína e no final ainda nos dão um resumo, um baita artigo muito legal. E aí, para ficar mais dinâmico e informativo esse podcast, eu vou usar as perguntas promovidas pelos autores e já em seguida as responder com base no que eles reuniram de evidências, ok? Bom, vamos lá. Primeiro, a cafeína desidrata em repouso? E a resposta é que a cafeína não desidrata você. Pesquisas recentes revelaram que doses diárias moderadas de cafeína, que está em torno de 3 mg por quilo de peso, ou aproximadamente 250 a 300 mg, como uma dose, né, não parecem aumentar o volume de urina em consumidores habituais de cafeína. Pelo contrário, doses muito mais elevadas, como 6 mg por quilo de peso ou mais de 500 mg de cafeína, podem induzir elevação aguda do débito urinário. No entanto, o consumo típico de cafeína, né, normalmente numa bebida, como café ou chá, tem pouco ou nenhum efeito no equilíbrio dos fluidos, dos líquidos. Segunda pergunta, então, a cafeína desidrata durante o exercício? E parece que não é tão simples assim. A taxa, então, de suor, a estratégia de hidratação, até a genética parece ter mais influência no estado de hidratação do que apenas a ingestão de cafeína. Como a cafeína é um potente auxiliar ergogênico, qualquer problema relacionado à desidratação provavelmente não é resultado do consumo de cafeína, mas sim da reposição de líquidos durante o exercício. Terceira pergunta, a cafeína diminui o peso corporal e a massa gorda? E isso é bastante limitado, então existem evidências limitadas que apoiam a cafeína para perda de gordura e muita gente utiliza ele até como, né, hipoteticamente como termogênico, mas a gente não consegue confirmar isso. Quarto aspecto, a cafeína afeta o desempenho ou a força da parte superior e inferior do corpo de maneira diferente? E a resposta é que, na verdade, isso depende de fatores como dosagem, as variações individuais, o tamanho do grupo muscular e o tipo de atividade que está sendo feita, né, no exercício ali. A preponderância de evidências sugere que o consumo agudo de cafeína não afeta a parte inferior do corpo de maneira diferente da superior. Quinta pergunta é se existe uma relação entre cafeína e depressão. E aí, indivíduos com depressão devem ter certo cuidado com a ingestão excessiva de cafeína, pois ela pode aumentar a ansiedade, então fica o alerta. Embora a ingestão moderada de cafeína possa oferecer um alívio temporário de alguns sintomas de depressão, e até mesmo melhorar potencialmente o humor de algumas pessoas, o consumo excessivo de cafeína pode piorar a ansiedade, e a gente sabe que existe um quadro dessa comorbidade de depressão junto com ansiedade. Além disso, a cafeína pode perturbar o sono, atrapalhar, piorar o sono e resultar em consequências adversas, ruins para a saúde mental geral. Então é essencial que quem sofre de depressão esteja ciente de como a cafeína afeta o seu bem-estar geral e procurar orientação profissional quando necessário. A sexta pergunta é se muita cafeína pode matar uma pessoa. E a cafeína pode ser mortal, mas normalmente não vai ser através das bebidas. Embora bastante rara essa cafeína sendo fatal em casos de sobredosagem, essas circunstâncias geralmente não são aplicáveis a indivíduos saudáveis que normalmente consomem cafeína através de bebidas, como o chá ou o café. Sétima questão. Existem diferenças entre os sexos em relação aos efeitos da cafeína? E aí, os autores, os pesquisadores entendem que a literatura em torno das diferenças entre homens e mulheres no metabolismo da cafeína, nos efeitos dela, ainda é confusa. Então a literatura ainda não é definitiva, não é conclusiva a respeito dessas diferenças. Mas a cafeína é uma ajuda ergogênica eficaz para melhorar o desempenho. E mesmo o efeito placebo da cafeína melhora o desempenho, independente do sexo, com alguns estudos relatando aí maiores vantagens de desempenho nos homens. Oitavo aspecto, oitava questão é se o consumo habitual de cafeína influencia a resposta do desempenho à suplementação aguda de cafeína. Então, basicamente, essa questão é sobre se você toma cafeína direto, se isso influencia no efeito agudo de você tomar um cafezinho, por exemplo, e ir para a academia. E a verdade é que a ingestão habitual de cafeína não prejudica os efeitos no desempenho. Os dados sugerem que uma dosagem aí de 6 a 9 miligramas por quilo de massa corporal pode ser necessária para produzir um efeito de melhoria de desempenho. No entanto, como a maioria dos estudos não relatou a ingestão regular de cafeína pelos participantes, são necessárias mais pesquisas para tirar conclusões mais definitivas. Nona questão, a cafeína funciona para todos? E a resposta é que os que não respondem à cafeína são extremamente raros, mas as respostas variam entre os indivíduos. Então é evidente que existe uma variabilidade individual, né, interindividual, substancial na resposta aos efeitos de desempenho a partir da cafeína. Embora seja possível que algumas pessoas não respondam à cafeína, esses não respondedores parecem ser raros na população. Só que mais investigações envolvendo aí múltiplas avaliações com diversas tarefas, exercícios, doses, são necessárias para estabelecer definitivamente a capacidade de resposta de uma pessoa à cafeína. Décima questão, décima pergunta é se a cafeína causa problemas cardíacos. E não há evidências de que a ingestão baixa, moderada de cafeína afete negativamente a saúde cardíaca. O perfil geral de risco cardiovascular de um indivíduo em relação à cafeína é provavelmente moldado por uma variedade de fatores, que incluem aí a quantidade consumida, há quanto tempo foi consumido, a forma como é consumido, então através de café, chá ou suplementação artificial, né? E as variações metabólicas e genéticas de uma pessoa. É importante ressaltar que uma parcela significativa da ingestão de cafeína vem do café, que está associada a diversos benefícios à saúde. Não há evidências de que a ingestão baixa ou moderada de cafeína tenha efeitos adversos no nosso músculo cardíaco, o coração. A próxima questão é se a cafeína promove a perda do conteúdo mineral ósseo. E as evidências são ambíguas de que a cafeína promoveria a perda de massa óssea, né? Então, há evidências que sugerem aí que pelo menos 4 xícaras de café, que dá em torno de 400 mg de cafeína, é o limite para preocupação em relação a essa densidade mineral óssea ou risco de fratura, principalmente em mulheres. Mas são necessárias pesquisas clínicas adicionais para explorar essa relação dose-resposta entre consumo de cafeína e saúde óssea, e ainda investigando aí fatores variáveis de confusão relevantes, como dieta, população, forma de administração da cafeína, antes de, enfim, tirar novas conclusões sobre se a cafeína realmente promove, né, perda de massa óssea, de conteúdo mineral ósseo. 12ª questão é se as mulheres grávidas devem evitar a cafeína. E existe uma revisão da literatura disponível que mostra que a maioria substancial dos resultados de estudos observacionais e meta-análises é que o consumo materno de cafeína está associado de forma confiável a resultados negativos importantes na gravidez. Então eles colocam ali que mulheres grávidas devem definitivamente evitar cafeína. Isso me surpreendeu bastante, esse dado aí das mulheres grávidas. 13º aspecto é se a cafeína é viciante. Essa é uma pergunta comum. Então a cafeína na verdade não pode ser classificada como viciante, mas tem o potencial para ser abusada e causar sintomas de abstinência. A 14ª é se esperar de uma hora e meia, 2 horas depois de acordar para consumir cafeína ajudaria aí a evitar aquela baixa que a gente sente no período da tarde, às vezes aquele cansaço que dá vontade de dormir. E não há evidências de que a ingestão de cafeína ao acordar seja de alguma forma responsável por esse crash, aí, essa baixa à tarde ou que atrasar o consumo de alguma forma evitaria que isso ocorresse. Bom, agora você está mais consciente sobre a suplementação de cafeína. Eu fico com o meu velho e bom café preto sem açúcar, não preciso suplementar, né? E essa é a minha dose de cafeína diária, de manhã e à tarde, no máximo, até umas 3 horas da tarde, para não atrapalhar o meu sono, que eu valorizo bastante. E acho que você também deveria pensar nisso, cuidando aí com cafeína, considerando a meia-vida dela aí de pelo menos 6 horas, é um cuidado a ter valioso para o seu sono, que é muito importante. Beleza? Um abraço e até a próxima.
Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.